Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Hoje temos um episódio inteiro dedicado ao empreendedorismo. Eu e Iago Ribeiro, que cobre o mundo das startups e soluções, falaremos sobre a Hack Brasil, uma competição que rola num evento chamado Brasil Conference, realizado em Harvard e no MIT, lotado de gente muito boa e que vai distribuir R$100 mil em dinheiro, fora diversos outros benefícios. Na sequência do bate-papo, eu converso com Renato Rodrigues, CEO do Millennial Bus, vencedor da última edição. Como vai, meu amigo Iago?
Fala, André. Tudo tranquilo por aqui.
Que bom. Conta pra mim o que é a Hack Brasil.
Então, André, a Hack Brasil ela é uma iniciativa de alunos do MIT. Ela surgiu no segundo semestre de 2016 com uma ideia de construir uma ponte entre o Brasil e o ecossistema de inovação. E esse grupo ele tinha o objetivo de criar uma plataforma de transformação da realidade brasileira através da inovação da tecnologia. E inicialmente foi pensado como um hackathon dentro da Brasil Conference, da Harvard e MIT, mas eles viram que tinha um potencial de crescimento muito maior.
Só um parênteses. Brasil Conference, que é um evento que já rola anualmente, realizado em Harvard e no MIT.
Isso.
Então a ideia era fazer um hackathon lá dentro.
Exato, exato.
Legal.
No início foi isso. E eles perceberam que não. Que não caberia somente naquele período de hackathon. Eles precisariam de algo maior por causa do potencial de crescimento que essa plataforma poderia ter para a transformação de realidades no Brasil, né? Na segunda edição, por exemplo, a gente teve 572 equipes inscritas, foi um crescimento de 70% comparado ao ano anterior. O Hack Brasil ele tem um formato muito interessante, que ele é separado em três fases, uma fase de ideação, uma fase maker e uma fase final. Nessa primeira fase, são selecionadas equipes, no ano passado foram 100 equipes selecionadas, para que elas enviem um vídeo de pitch de 60 segundos. E aí daí a equipe do Hack Brasil seleciona um grupo reduzido, que no ano passado foram de 25 equipes, nesse ano vai aumentar para 40 equipes, para a fase maker. E nessa fase elas passam por um processo de mentoria com grandes nomes do mercado, com profissionais que estão realmente criando transformação digital, realmente estão entregando produtos e serviços para a sociedade alinhados com a tecnologia. E nesse processo de mentoria, os mentores vão ali ajustando o produto, tentando vender ele de uma forma melhor, vendo o que é necessário tecnicamente para essa equipe. E após isso, são selecionados 5 finalistas. E aí esses finalistas vão para a Brasil Conference, Harvard e MIT, e ali sim é selecionado o grande vencedor, primeiro e segundo lugar. O primeiro lugar no ano passado recebeu 50 mil, nesse ano o aporte foi para 75 mil e o segundo colocado para 25 mil. E o grande diferencial do Hack Brasil é realmente porque ele aceita startups em todos os níveis de maturidade. Então, desde startups que estão lá na prototipação, na ideação, então startups que às vezes nem existiam, equipes que são formadas para competição, aquela startup que já estava formada, onde já tem uma equipe consolidada, que já tem talvez algum tipo de produto em algum tipo de maturidade e que precisa e que quer inscrever essa iniciativa para receber o processo de mentoria e, enfim, para ir subindo em cada uma das fases, né? E realmente o grande diferencial é essa fase maker que coloca a startup junto com o processo de mentoria para um período de tempo.
Eu acho que realmente essa fase faz muita diferença. O modelo de hackathon que a gente está acostumado, que é aquele clássico 48 ou 72 horas para resolver um problema que é colocado na hora da hackathon, sim. Então é uma direção oposta. Eu chego para uma hackathon, recebo um problema e trabalho em cima dele. Aqui, eu proponho uma solução para problemas que eu observo na sociedade. Então, isso faz com que os times se formem de maneira mais organizada e gerem soluções mais consistentes do que a maior parte das que a gente vê normalmente. Muito embora o modelo que funciona normalmente também é bastante interessante. Só que eu, particularmente, gosto muito dessa alternativa. Eu sou um mentor da Hack Brasil, fui desde a primeira edição, vou ser mentor da 2018 de novo. E realmente acho que, ao longo desse tempo, as ideias amadurecem muito. A interação com os mentores, normalmente ficam dois mentores com cada time, essa interação faz com que os questionamentos aconteçam, que as pessoas da equipe possam olhar para aquela proposta de solução de maneira mais cuidadosa, vamos dizer assim, e a partir dessa análise que as soluções fiquem mais sofisticadas e muito mais próximas da realidade de lançamento. A gente vai ver daqui a pouco no papo com o pessoal da Millennium Bus, com o pessoal, na verdade, com o CEO da Millennium Bus, e ele conta coisas muito interessantes sobre outros convites que apareceram em função deles terem ganho a Hack Brasil 2017.
Não, exatamente. Assim, o principal objetivo de uma startup, né, e deveria ser esse, para entrar numa competição dessa, é exatamente isso. Exposição, validação e o dinheiro. Que, na prática, esse capital é o capital vital para a startup, às vezes, deslanchar. Né? Mas, assim, essa parte de exposição, então, ele está em contato com empresas, ele está em contato, ele vai ser exposto, o produto dele vai ser consolidado para o mercado e as pessoas vão entrar em contato com ele, como esse caso da Millennium Bus, né? Várias empresas vão entrando em contato por conta da exposição, mas, principalmente, a validação das ideias. Então, assim, é claro que, enfim, quem trabalha um pouquinho com startup, quem está um pouquinho nesse meio, fala muito de MVP, né? Você está sempre procurando medidas mínimas para validar os seus projetos, né? Na prática, às vezes, você perde um tempo procurando uma forma de validar, mesmo que seja mínima, que às vezes você chega para alguém mais experiente e ele já passou por aquilo, ele já teve algum projeto que em algum momento se deparou com determinada situação, ele já pode te dar o direcionamento rápido, prático, para você seguir outro caminho. Então, assim, esse processo de mentoria realmente amadurece muito os produtos e os negócios nesse tipo de competição. Só para ter um paralelo, né? O Hack Brasil, ele está hoje numa proporção de um prêmio de 75 mil. Uma das maiores competições do mundo, que é o Disrupt do TechCrunch. O TechCrunch, como a gente conhece, é um grande disseminador de cultura, de notícias sobre o mercado de tecnologia, está aí há anos, né? E ele tem o Disrupt TechCrunch, que oferece $100 mil. É claro que, enfim, em tempos do dólar, como a gente está vivendo hoje, é um pouquinho a mais para uma startup brasileira. Mas você vê que o Hack Brasil não está atrás disso, né? Ele realmente está com um aporte legal. Mas, principalmente, esse formato do Hack Brasil é um formato muito interessante que a gente não vê por aí nas outras competições. Sempre são desse formato 48, 72 horas. E só falando assim, para estimular aí as startups brasileiras, uma das startups, né, que hoje é uma empresa consolidada, que saiu de um evento como esse, como o Hack Brasil, que saiu do Disrupt TechCrunch, é o nosso Dropbox, o famoso Dropbox, que está aí cada dia mais crescendo, se reinventando, acabou de passar por um processo de transformação da comunicação deles e de alguns tipos de produtos deles, mas está aí desde sempre, foi um dos vencedores de um evento desse.
E ainda dá para se inscrever.
Exato, exato. No dia dessa gravação, se você for agora, se você estiver ouvindo a gente...
Se tiver ouvindo a gente em 2038, talvez não dê mais para essa edição.
Mas dá.
Mas para a edição 2018, as inscrições vão até... Enfim, ainda a organização está avaliando se vai dar mais um tempinho, tem muita gente pedindo, mas, em princípio, a gente deve ir até o dia 10 ou 12 de setembro desse ano, enfim, vai um pouquinho mais, talvez, estamos no meio de um processo de definição para dar chance para novos empreendedores tentarem. E logo depois a gente começa a nossa fase maker, depois de anunciados e casados os pares entre mentores e mentorados.
Exato. Assim, acho que o importante dessa história inteira é que você nunca sabe quais são as oportunidades que podem surgir de um evento como
Tem
esse.
Tem toda a razão.
Às vezes você não passou, mas assim, se você entrar no processo de mentoria, assim, eu consideraria já uma grande vitória,
claro, sem
passar por esse processo. Esse é realmente o grande diferencial da competição. Então, vale a pena, galera, pessoal aí da startup, desse movimento, vale a pena se inscrever e se inscreve logo que vai acabar.
E o networking montado em torno desse processo, ele tem muito valor.
Sim.
É importante para quem está trabalhando para fazer a sua startup acontecer, ou que tenha vontade de ter um negócio, mas que ainda não tem uma ideia. É importante que as ideias surjam para resolver problemas reais. E essa é uma boa oportunidade para trabalhar problemas reais, já que não faltam problemas para serem resolvidos no nosso Brasil.
Perfeito.
É isso. Bom, agora eu converso com o Renato e a gente vai ouvir o depoimento dele sobre a competição do ano passado e sobre tudo o que aconteceu com o Millennial Bunch.
Digital de tudo. Digital de tudo.
Bom, no episódio de hoje eu estou aqui com o Renato Rodrigues, que é CEO e fundador da Millennial Bunch, que é o vencedor, a startup vencedora da última edição da REC Brasil. Seja muito bem-vindo, Renato. Prazer falar com você, meu amigo.
Ah, prazer é meu, André. Tipo, eu estou super feliz de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a minha história, sobre a minha empresa e sobre a experiência na REC Brasil também.
Legal. Eu também estou muito feliz que você está aqui. É sempre bom compartilhar histórias de sucesso com a galera. Bom, conta um pouquinho de como foi a respeito do processo inteiro da tua interação com a REC. A história da Millennial, a tua história, você qual a sua formação? Você é um programador de formação?
Então, a minha história é um pouco... não é tão diferente de muitos empreendedores aqui no Brasil. Eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo, que chama Pilar do Sul. É bem pequena a cidade, é uma cidade agrícola, basicamente. As pessoas não mexem com tecnologia. E eu sempre, desde pequeno, sempre fui incentivado pelos meus pais a estar empreendendo. Então, acho que isso foi uma coisa bacana. Meus pais são agricultores, então eles sempre viram a necessidade de você correr atrás do seu próprio dinheiro sem necessitar de um patrão, vamos dizer assim. Só que quando eu terminei a escola, eu queria fazer engenharia e eu acabei indo estudar em Campinas. E lá em Campinas, pelo fato de ter um grande elo de tecnologia, de empreendedorismo, abriu muito a minha mente para essa questão de poder empreender.
E você foi estudar o quê, Renato?
Eu fui estudar engenharia de produção.
Engenharia
lá.
De produção, legal.
E lá eu tinha a ideia de que eu queria trabalhar numa multinacional, porque eu achava que era bacana. E foi um impacto. Eu fui trabalhar numa multinacional de autopeças. Uhum. E eu vi que não tinha perfil para ter chefe, vamos dizer assim. Sim. E daí quando eu terminei a faculdade, eu tinha dois caminhos. Ou eu ia ser aquele engenheiro tradicional, ou eu ia correr atrás dos meus objetivos, que era ter a minha empresa. E eu optei por correr atrás da minha empresa. Já que eu imaginava que eu não tinha nenhuma tendência, vamos dizer assim, não precisava, naquele exato momento, ter muito dinheiro, mas eu pensava no meu futuro. Então, eu acabei participando de muitos eventos de tecnologia aqui no Brasil, os conhecidos hackathons.
Uhum.
Só para você ter uma ideia, eu participei de mais de 28. Inclusive, esse final de semana, eu participei de um banco. E eu gosto bastante porque é um momento de você conhecer pessoas, você se desafiar, você trazer tecnologia para o Brasil. E pelo fato de eu estar nesse ambiente de tecnologia, eu acabei conhecendo meus sócios atuais, que é o Fábio e o Marcel. E uma das coisas que a gente ficava indignado é que esses projetos de final de semana, desses hackathons, que a gente desenvolve em 24 horas, após o evento ele morria. E a gente ficava, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente quer ter a nossa empresa, a gente tem condições, mas a gente quer fazer e acontecer.
E a REC foi o hackathon número o quê? Qual o número desses 28 que você participou?
Acho que foi o 23º, se eu não me engano.
Tá. Então, depois de lá, você já participou de 5.
Participei.
Mas sempre com o mesmo projeto ou vocês colocaram outros projetos em eventos diferentes?
A gente coloca outros projetos, assim, inclusive esse final de semana eu trabalhei com a questão de microempreendedores, vendedores ambulantes, para você ter uma ideia, tipo, no de banco. Mas assim, o que acontece? O fato da Hack Brasil ter entrado nesse contexto faz total diferença, porque a gente participou no ano passado de um hackathon de mobilidade urbana e a gente acabou ganhando. E a gente viu uma grande sinergia de estar aplicando na Hack Brasil o Millennium Bus. Então, a gente ganhou em março, a gente falou, vamos focar para participar da Hack Brasil, que era um sonho meu, tipo, era uma meta minha, tá indo para os Estados Unidos para apresentar esse projeto lá. Independentemente se ganhasse ou não ganhasse, eu já estava super feliz de estar indo. Daí, quando abriram as inscrições da Hack Brasil, a gente se dedicou muito desde o começo, sabe? Cada palavra que eu escrevi na ficha de inscrição foi muito bem planejada, porque eu queria estar no filtro. Para vocês terem uma ideia, foram quase 600 projetos inscritos. Daí, a Hack Brasil selecionou 100 projetos para a gente mandar um vídeo de um minuto para tentar vender o seu projeto, para que a gente fosse aceito. Daí, desses 100, eles selecionaram, se eu não me engano, 30. Daí, durante 3 meses, a gente teve mentoria online com os estudantes de Harvard, do MIT, e com vários empresários, gente da área de tecnologia aqui do Brasil. Foi tudo virtual, mas a gente correu bastante atrás e várias vezes a gente fez reuniões, a gente tentava produzir mais, melhorar, na verdade, o nosso projeto, porque a gente queria realmente passar as fases. Depois desses 3 meses, desses 30 projetos, eles iam selecionar 5. E o vídeo final ia ser o diferencial, para mostrar o que realmente você fez durante esse tempo. Então, eu com os meus sócios, a gente se dedicou bastante, porque a gente via que ia trazer um resultado significativo tanto para o projeto quanto para a gente. Porque imagina, Harvard e o MIT são as universidades mais tops do mundo. E a gente que, igual no meu caso, que sou do interior de uma cidade onde pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de estar fazendo uma faculdade, inclusive meus pais nem terminaram a escola, estar indo numa universidade como essa teria uma grande representatividade na minha vida. Isso me deu muito estímulo. Por isso que eu falo que, assim, eu não tive muito suporte, assim, por exemplo, quando eu estudei em escola, na melhor escola, eu não tive, por exemplo, cursos de inglês. Mas isso me motivava muito para ter esse desafio de estar indo lá para a Hack Brasil, e eu acho que isso foi um diferencial que eu trabalhei para que eu pudesse atingir meu objetivo. E quando foi dia 16 de fevereiro, o pessoal da Hack Brasil ia anunciar que iam ser os 5 projetos selecionados. E nesse dia, meu dia parou, porque eu não conseguia fazer mais nada, porque eu queria muito saber o resultado. E quando foi no final da noite, isso foi sacanagem, inclusive, eles anunciaram que a gente tinha sido selecionado para ir lá para os Estados Unidos para apresentar. E eu fiquei assim num estado de choque, literalmente. Porque imagina eu tinha me planejado desde o começo das inscrições, me dedicado, corrido atrás, e saber que eu estava prestes a realizar uma meta minha, então eu estava assim muito em êxtase. E eu comecei a me preparar mesmo psicologicamente para o dia do evento, porque é um evento muito grande, cheio de personalidades, tem uma representatividade muito grande, e eu ia ter meus 5 minutos para poder apresentar um projeto meu de mobilidade urbana. E foi bacana, porque o pessoal da Hack Brasil, eles deram todo o suporte, assim. Eu brinco que acho que nem a melhor agência de viagens do Brasil ou do mundo daria o mesmo suporte que o pessoal da Hack Brasil deu para a gente. Assim, desde o momento antes da gente ir para lá, para os Estados Unidos, no momento que a gente aterrissou lá e durante, sabe? Eles são muito... É difícil de explicar, mas, sério, eu acho que só de você estar indo já é um prêmio muito significativo.
Sem dúvida, sem dúvida.
Muito, muito. Porque, assim, eu até brinco com os meus amigos que eu quero que algum amigo meu tenha essa oportunidade que eu tive, porque foi sensacional. E lá no próprio evento, eu tinha me dedicado muito para fazer... A minha meta lá era apresentar o melhor projeto de todos, assim, tipo, como um desafio, porque como eu ia ser a pessoa que apresenta, eu teria meus 5 minutos, por exemplo, eu não poderia gaguejar, eu não poderia esquecer o texto, a minha apresentação tinha que ter sincronia com o que eu falava, e é difícil, porque você está nervoso, você está numa situação de estresse, e eu me mantive bem tranquilo, e eu acabei apresentando o Millennium Bus, que só em resumo, é um sistema que conta quantas pessoas tem dentro do ônibus e envia para quem está esperando o ônibus lá no ponto saber se está cheio ou não. Então, ele tem essa tomada de decisão. E eu acho que, pelo fato de ser uma coisa simples, aplicada e usando tecnologia, chamou muito a atenção da banca, de jurados e foi o diferencial para a gente ganhar lá.
Legal demais, cara. Muito bom. Parabéns pela história. É um depoimento muito legal mesmo. E é importante que esse exemplo sirva de inspiração para quem tem objetivos assim como você tem, que são audaciosos, mas que são factíveis. E importante também para que as pessoas vejam que o trabalho é a grande força motriz da obtenção de qualquer resultado, independente do campo que a pessoa resolveu jogar, né? E no seu caso, que de alguma maneira é parecido com o mundo que eu habito de empreendedorismo e de tecnologia, a gente não tem muitas opções a não ser fazer o que você fez mesmo, correr atrás, estudar, se preparar e jogar. Alguns a gente ganha, alguns a gente perde, mas no final das contas o saldo é sempre positivo. Esse tipo de depoimento é muito legal, e legal ver também que existe um evento que dê tanto suporte aos empreendedores. Tem uma diferença, alguns hackathons têm uma característica de você receber o desafio ali na hora e aí adotar um desafio para começar a trabalhar. O modelo da Hack Brasil é um pouco diferente, porque os projetos são inscritos. Como é que você vê essa diferença de abordagem? Qual é a vantagem disso dessa proposta que a Hack Brasil traz?
Olha, eu acho que a Hack Brasil, pelo fato de ter um tempo maior para você se dedicar para o projeto, você tem a oportunidade, por exemplo, se você vê que não está dando certo, você melhorar. No Hackathon, como você tem tipo 24 horas, se dá errado, teoricamente vai dar errado no final. Então, a chance de você errar num Hackathon normal é maior do que na Hack Brasil. Na Hack Brasil, eu brinco, se você conseguir se planejar, todo dia você se dedicar, nem que seja meia hora por dia, você consegue entregar um bom resultado. Porque o que importa na Hack Brasil é você entregar tipo um projeto mesmo que acabe combatendo um problema. No meu caso, a gente estava fazendo os testes tinha a questão da mobilidade, então eu pensei, poxa, vamos então testar em um ônibus real para ver se a gente consegue contar o número de passageiros. E isso foi um dos diferenciais para a gente conseguir passar de fase. Então não adianta, por exemplo, eu ficar no meu quarto só pesquisando na internet. A ideia na Hack Brasil é você ir conversar, entender o cenário. Poxa, se meu projeto é na área da saúde, vou num hospital, vou conversar com doentes. Se é na área da educação, vamos na escola para conversar. Então, eu acho que esse é o diferencial da Hack Brasil. Para quem realmente quer ir ganhar mesmo, ou ganhar a experiência de estar indo lá, participar da Brasil Conference, tudo, eu vejo que é um estímulo maior essa questão de você explorar mesmo os problemas do Brasil.
Bom, muito legal. E hoje em dia, como estão as coisas? Voltou? Como está o consumo daquilo, tudo que você recebeu ao longo dos meses de mentoria, a experiência que você acabou adquirindo ao apresentar? Você já buscou investimento aqui, já buscou um investimento lá? Como está o processo?
Então, bem bacana essa pergunta, porque vem muito do que a gente planejava, eu e os meus sócios. A gente não queria que no outro dia o nosso projeto morresse, embora a gente já estava tocando o Millennium Buzz já há algum tempo. A gente acabou passando um processo da Prefeitura de São Paulo, num laboratório de mobilidade urbana, que é o MobLab, e a gente vai começar, provavelmente em setembro, os testes em uma linha de ônibus, porque a gente acabou ganhando R$50 mil para estar usando realmente no projeto. E esse dinheiro fez total diferença para a gente, porque assim, a gente estava se desdobrando em várias coisas. Eu faço o meu mestrado, eu tenho a minha bolsa, e eu tinha tempo livre. Por exemplo, tinha o Marcel, que ele trabalhava full time e não tinha tanto tempo para se dedicar para o Millennium Buzz. Então, o que ele fez? Ele pediu a conta do trabalho dele só para se dedicar, para realmente a gente conseguir, no nosso prazo, que é setembro, tá podendo fazer os testes nessa linha de ônibus em São Paulo.
Qual o tamanho da equipe, Renato?
Então, nós somos três engenheiros. Eu sou responsável pela área de negócios, eu sou engenheiro de produção. A gente tem o Fabian, que ele é estudante do último ano de engenharia de controle e automação, ele é responsável pelo hardware. E a gente tem o Marcel, que é engenheiro de software, e ele é responsável pelo software da solução. Então, basicamente, somos nós três, e a gente consegue ter uma grande integração. Uma coisa que eu falo, que assim, a ideia é muito importante, o projeto, mas a equipe, se você não tiver uma equipe redonda, que tenha confiança, que possa gerar, tipo, oportunidade de você entregar uma parte do projeto para ser executada, dificilmente o projeto tende a ficar redondo. Na Hack Brasil, ficou bem nítido, assim, a confiança que acabou gerando. Porque, assim, é um processo que você tem que ter. Você tem que fazer o vídeo, você tem que entrevistar pessoas, você tem que fazer a validação do seu produto. Então, se a equipe não está redonda, a probabilidade de êxito é menor, tipo.
Aí, falando um pouquinho da startup, propriamente dita, como vocês monetizam? Como é a estratégia do Millennial Buzz?
Então, a gente tem duas formas, na verdade. A gente pensa em alugar o nosso hardware para as empresas de ônibus terem a contagem dos passageiros. E também a outra forma é a venda dos dados. Inclusive, ontem eu tive reunião com uma grande empresa que eu não posso falar o nome, tipo, infelizmente, mas é uma grande empresa que está super interessada em ter os dados em tempo real do número de passageiros nas cidades. Para eles é muito importante. Então, assim, a gente tem esses dois ganhos. Tanto da questão da empresa mesmo, a gente alugar, eles pagarem uma mensalidade para eles terem os dados, para eles conseguirem identificar quantas pessoas entram e saem em determinados pontos de ônibus, porque isso é o principal gargalo das empresas. E a gente tem essa oportunidade de vender os dados do fluxo de passageiros, porque imagina numa cidade você saber, em determinado momento, quantas pessoas estão circulando no interior. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente usa bastante o metrô, mas em região como Fortaleza, Salvador, eles usam muito ônibus. Inclusive, a gente passou num edital de Fortaleza e provavelmente a gente também vai aplicar tipo, o projeto Millennial Buzz ainda esse ano lá em Fortaleza. Isso foi semana passada. Então, assim, o fato da gente ter ganho a Hack Brasil potencializou muito, deu muita motivação para a gente, porque a gente pensou, poxa, a gente passou por um filtro, uma avaliação, a gente conseguiu um capital para a gente e foi muito importante. E outro ponto também, eu esqueci de entrar em alguns detalhes, mas a gente também teve uma resposta de outras competições internacionais. Eu participei com o mesmo projeto do Millennial Buzz na Olimpíada Internacional de Tecnologia na Suíça. E a gente acabou ganhando também lá na Suíça. Tipo,
nossa,
então,
legal, cara.
A gente competiu com 8 países lá e foi uma ótima experiência. Foram 3 meses de competição lá. E outra coisa bacana, quando eu desembarquei dos Estados Unidos depois da Hack Brasil, eu recebi um convite para ir para Dubai para apresentar o projeto lá, tipo, porque eles querem ser uma cidade inteligente. E eu fui lá para Dubai, apresentei tipo, para os sheiks árabes. Foi bem interessante, tipo, hoje.
Muito legal.
Então,
muito
acho, legal. Acho que assim, o mundo, assim, a gente como empreendedor, a gente quer realmente impactar, tipo, a gente quer ser valorizado, a gente quer ter dinheiro, a gente quer realmente construir alguma coisa que gere impacto. E a Hack Brasil, para mim e para os meus sócios, agregou muito, porque eu acho que se a gente não tivesse tido esses 3 meses de suporte da Hack Brasil, esse estímulo, na verdade, de acreditar a gente teria uma possibilidade de ir para os Estados Unidos só para apresentar, tipo, eu acho que a gente poderia ter, tipo, desencanado claro. Do projeto, ou, por exemplo, não ter acreditado tanto. Então,
definitivamente não é fácil, né?
Não é fácil, porque, assim, eu tenho a minha vida, por exemplo, eu faço mestrado atualmente, então eu tenho que me dedicar para minhas coisas, os meus sócios, cada um tem as suas coisas, mas, assim, a gente tem um sonho, a gente quer empreender, e a gente vê que a gente tem condições no Brasil. O Brasil tem muitos problemas. Então, se você pegar um problema na área, tentar resolver um problema na área da saúde, da educação, mobilidade, outras coisas, você consegue gerar um impacto. E para você mesmo, como indivíduo. Eu achei o mais legal foi quando eu fui lá na Suíça e eu falei que o meu problema era reduzir o número de ônibus cheios. O pessoal da Suíça não acreditou que no Brasil as pessoas andavam naquelas condições de ônibus cheio. Então, assim, é interessante você ver que você consegue impactar realmente o seu país. Então, eu esqueci de contar como surgiu a ideia. Eu, quando acabou uma aula na faculdade, no meu mestrado, eu fui pegar o ônibus, era por volta das 6 horas da tarde, horário de pico. Eu estava no ponto, chegou o ônibus super cheio mesmo. Eu entrei, porque era o único ônibus que eu achava que tinha, daí eu paguei. E daí eu vi que estava vindo um ônibus atrás e estava vazio. Daí eu pensei, poxa, se eu tivesse alguma coisa no meu celular que me informasse quantas pessoas tinham nesse ônibus e no outro, eu podia ter uma tomada de decisão e pegar o outro ônibus. E pelo menos sentado, que era o que eu queria. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, às vezes num problema você vê tipo uma grande oportunidade.
Sem
Foi
dúvida.
Assim que surgiu.
Problemas reais, soluções de verdade criam as tecnologias que efetivamente mudam as nossas vidas. É bastante
Sim.
comum que isso aconteça e legal que tenha acontecido mais uma vez. Para a gente fechar, Renato,
uhum.
Se tivesse que escolher uma dica para quem quer ou vai participar da Hack Brasil desse ano, para quem quer ir para Harvard e para o MIT, para disputar o prêmio que é uma boa grana, uma boa visibilidade, uhum. um depoimento como o seu, sem dúvida nenhuma, serve de estímulo para qualquer empreendedor. Mas se eu tiver que escolher a dica de, nesse caso, R$100 mil, que é o prêmio desse ano, qual a sua dica?
Bom, a dica que eu dou é que eles validem realmente o problema, sabe? Saiam a campo, saiam conversar com as pessoas, com os autores que são ligados a esse problema. Igual eu falei, se é um problema na área da saúde, poxa, conversa com o médico, com o paciente, com a enfermeira. Se é da área de educação, conversa e tenta validar. Tenta fazer um projeto piloto, sabe? Para que realmente mostre para quem vai estar avaliando que vocês correram atrás. Eu acho que isso é matador. Tipo, a dica que eu dou é isso.
Legal, muito bom. Cara, parabéns mais uma vez pela tua história, pela perseverança e pelo impacto que você quer causar. Muito boa sorte. Espero falar com você e com a galera do Millennial Buzz outras vezes e ouvir, acompanhar essa história de sucesso. Parabéns pelo que vocês fizeram e boa sorte para que o que vão fazer ainda dê muito certo.
Ah, obrigado, André. Tipo, é uma grande satisfação conversar com o pessoal, passar um pouco da minha história. Porque eu acho que, assim, é importante alimentar nas pessoas que todo mundo é capaz. É igual, por exemplo, no primeiro momento pode parecer um baque. Poxa, é muita gente, eu não vou ter condições de ganhar, tipo, ou de me disputar, nem de escrever. Mas não, tipo, meu, eu sou de carne e osso, eu errei muito, muito, muito. Eu falei dessa vitória da Hack Brasil, mas eu errei muito. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para quem quer, pelo menos, tentar, sabe, se inscrever, porque se não der certo dessa vez, de uma outra hora aparece e dá certo. Tipo, essa teoria que eu tenho.
É isso. Pessoal, esse foi Renato Rodrigues, CEO da Millennial Buzz e vencedor da última edição da Hack Brasil.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.